Tem aqui comigo no estúdio da CBN o deputado federal Rubens Bueno, ele é do PPS. É o deputado que, inclusive, é relator do projeto de lei que regulamenta o teto salarial dos servidores públicos. E eu quero, antes de mais nada, cumprimentar o deputado. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, o senhor tem aí, como relator, um tema muito importante para os brasileiros, que é, a gente sempre está comentando sobre isso, né? Os gastos do governo, principalmente com o funcionalismo. A gente sabe que existem excessos. Como regulamentar esses excessos?
Pois então, nós assumimos esta relatoria, a pedido do presidente da Câmara, e já apresentamos o relatório nesta semana. E lá nós apontamos claramente aquilo que são os critérios estabelecidos pela proposta, atendendo determinação da Constituição no artigo 37, parágrafo 11, quando ele fala que a lei é que vai colocar critérios para poder saber quem é que pode e quem não pode. Então, estabelecendo esse critério, nós estabelecemos que alguns casos que a própria Constituição prevê, auxílio, creche, insalubridade, hora extra, isto, 13º, isto já está previsto. Então, ele está fora do teto. Mas tudo isto agora tem limite, tem travas. O auxílio creche, por exemplo, ele não pode passar de um percentual do valor do salário. Então, isso aí já está todo ele regulamentado. E, outro lado, quem não estiver nesta lista, está dentro do teto. Esta decisão tomada, e se isso for aprovado, nós teremos uma economia de 2 bilhões e 300 milhões de reais só com esta lei que nós estamos agora tentando aprovar. É algo que chama atenção. Primeiro, porque você tem uma lei que regula e evita com que cada poder ou cada repartição ou órgão qualquer crie os seus penduricalhos. Então, para criar, vai ter que passar por uma lei do Congresso Nacional, o que vai ficar muito mais difícil a partir de agora. O outro dado é que o ordenador de despesa, ou quem pagar aquilo que está fora da lei, ele está sujeito a penalidades, desde a improbidade administrativa até a possibilidade de prisão.
Isso então envolve, deputado, por exemplo, a contratação de serviços de pessoas, por exemplo, ou não, de honorário, essas coisas, envolve isso também?
O honorário depende do contrato, e o contrato tem que ter pelo menos uma chamada, uma licitação, tem que dar publicidade a isto, já é outra coisa. Mas do ponto de vista do vencimento, é aquilo que estabelece...
Do funcionalismo.
Aquilo que estabelece a Constituição como limite os subsídios, vencimentos do ministro do Supremo Tribunal Federal.
Até mesmo os cargos chamados de confiança e de indicação do governo.
Todos. Aí o ministro, o jeton de uma Petrobras ou de uma Eletrobras, tudo isso estará dentro do teto. Não vai mais poder acumular 60, 70 mil reais, como acontece até agora.
Bom, agora eu vou falar de outra coisa, que é o fim do foro privilegiado para aqueles que estão em cargos, né, representativos. E nós tivemos também essa discussão que envolveu muito a polêmica sobre ir ou não, né, a julgamento. E tem alguns que estão na prisão que estão atentos a essa discussão. Qual o seu posicionamento em relação a isso? O senhor, inclusive, foi autor de lei sobre esse tema. Né?
Sim. Em 2012, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado para todos. O que nós estamos discutindo lá agora ainda mantém para o presidente da Câmara, o presidente do Senado, do Supremo, da República. Então, a minha acaba com todos, como é nos Estados Unidos, né? Lá não tem foro, como outros tantos países do mundo. O Brasil conviveu sem foro privilegiado de 1824 a 1969, 145 anos sem foro privilegiado, e funcionou normalmente. De repente, na ditadura militar, nós tivemos a emenda 1 que estabeleceu o foro privilegiado. E, lamentavelmente, a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, acolheu aquilo que estava em vigor, que os militares deixaram. Então, cabe a nós agora acabar com esse privilégio, que é mais um abuso que existe e que atende mais de 50 mil pessoas que têm foro privilegiado.
Bom, agora eu queria conversar com o senhor sobre outro tema.
Pois não.
Toda essa discussão que a gente está fazendo aqui sobre redução de gastos com funcionalismo, colocar um teto para não haver abuso com gastos com funcionários públicos, também a discussão sobre o foro privilegiado, envolve o ambiente que o país está vivendo. Um ambiente de desconfiança imensa dos brasileiros em relação ao poder público, em relação aos representantes públicos. É um ambiente diferente. Ninguém parece querer se mostrar como candidato ou pré-candidato e as pessoas estão temerosas. E um grande número de indecisos nas pesquisas. Né? Como é que a gente pode entender esse ambiente, na opinião do senhor?
O ambiente é muito ruim. Agora, não pode confundir política com mal político. É uma diferença muito grande. Como não podemos confundir o erro de um padre ou de um pastor com a igreja. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Para o mal político, nós temos uma arma boa, que é o voto. Essa é a arma que acaba com o mal político. E, lamentavelmente, o que nós vemos, por exemplo, com a Assembleia do Paraná, tem lá o caso dos diários secretos, milhões desviados da Assembleia do Paraná e os deputados continuam se reelegendo. Né? Muitos desses que estão sendo condenados pela Lava Jato, etc., já são figurinhas carimbadas de muito tempo e continuam se elegendo. Então nós temos que ter compromissos e responsabilidade com o país. Saber que as instituições, especialmente as democráticas, dependem do voto, que é a soberania popular. Então é por aí que nós temos que caminhar.
Deputado, nós temos um ouvinte, o Borges, inclusive quero chamar os ouvintes que podem acompanhar essa conversa com o deputado Rubens Bueno, tanto pelo facebook.com/radiocbnmaringá, como também, é claro, você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, DDD44-99877-9550. Nosso ouvinte, o Borges, fala assim: quando que os deputados vão abrir mão do auxílio moradia?
Auxílio moradia está previsto nesse projeto que eu apresentei, Borges, que fala o seguinte: todo aquele que for atender uma demanda fora do seu domicílio legal, ele tem auxílio moradia, e para aqueles que têm mandato determinado. Não é? Aqueles que têm mandato em Brasília, Distrito Federal, não têm auxílio moradia. Como acaba com o auxílio moradia também para juízes, promotores que têm o seu domicílio legal. E grave ainda é que quando tem um casado com outro, os dois recebem auxílio moradia. Então, com isto nós colocamos as coisas no seu devido lugar. Quando alguém eleito no Paraná e vai a Brasília, ele tem direito ao auxílio moradia ou ao imóvel funcional. Se tiver o imóvel funcional, não terá auxílio moradia. Tendo auxílio moradia, não terá imóvel funcional. Então, colocando as coisas no seu devido lugar para atender demandas que o serviço público precisa, é como uma empresa que pede para o Gilson Aguiar transmitir lá em São Paulo um jogo. Quem vai pagar a despesa é a empresa que o contratou para cumprir esse trabalho. Então, assim é também com relação ao auxílio moradia. Mas cortando, nós vamos cortar 99% do auxílio moradia de valores que são gastos hoje. Só para você ter uma ideia, depois que o ministro Fux deu a liminar autorizando auxílio moradia para todos os juízes e, por conseguinte, aí em sequência, com o mesmo efeito para promotores, defensores, definitivamente isso virou, né? Quanto é que custa de agosto de 2014 até agora? Quase 5 bilhões de reais, esta decisão do ministro Fux com relação ao auxílio moradia. E agora nós estamos cortando para valer. Vamos economizar com auxílio moradia, férias de 60 dias, 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano.
Vou tocar um assunto polêmico: Poder Judiciário, os gastos com o Poder Judiciário. Muitas vezes houve críticas de vários representantes no Parlamento brasileiro sobre esse polêmico ambiente em que os magistrados às vezes têm bastante privilégio. Isso é preocupação do senhor? O senhor acha que os três poderes precisam fazer o corte na própria carne, mas tem alguns dos poderes que não gostam de cortar os seus privilégios?
Sem dúvida, isso é verdade. O que acontece? Até o ano passado, os poderes, no caso, Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal, não aumentou o número de desembargadores ou de ministros, mas aumentava todo ano o orçamento desses poderes. A Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, não aumentou o número de deputados estaduais, muito menos de federais, muito menos de senadores. Não aumentou, mas aumentava todos os anos o orçamento. E agora, com a PEC do teto, isso limitou-se apenas ao ampliar com o resultado da inflação, o que é normal, razoável. Fora daí, tem que cortar. Eu mesmo tenho proposto há muito tempo à mesa da Câmara que faça cortes. Corte linear. Ah, tem tanto para passagem, tem tanto para viagem, tem tanto para gasolina. Vamos fazer um corte linear disso. E neste corte linear, economizar dinheiro público que sai do imposto da população. Então, acho que é uma hora de todos mostrarem para o país que nós temos uma nação. E não um umbigo de cada um, que aí nós chamamos de patrimonialismo, que quer botar a mão no dinheiro público para tirar o proveito próprio. Aí, né?
Rogério, pelo Facebook, pergunta o seguinte: como é que se faz uma representação política por parte tanto do homem público e também do acompanhamento do cidadão que mude esse ambiente de distanciamento entre quem está no cargo público e aquele que vota? Ou seja, como é que se faz, aí eu acho que é isso que o nosso ouvinte quis dizer, como é que se acompanha e se faz exercício da cidadania, como é que a gente cobra de um homem público? E como é que o homem público pode prestar contas e fazer valer a representação?
Olha, Gilson, e aí, quem está perguntando é o
Roger.
Roger, é o seguinte: eu tenho uma prática, desde o primeiro ano do meu primeiro mandato, em 1983. Eu presto contas em audiências públicas em todos os municípios onde sou votado. Ontem eu concluí à noite em Araponga, 141 municípios neste ano prestando contas. Todos os anos eu faço isso. Já fiz aqui em Maringá com o Flávio Mantovani, que é o presidente do nosso partido, que organizou esta reunião aqui em Maringá. Todos os anos eu faço. E assim eu vou fazendo. É a forma de você chegar mais próximo. Agora, nem todos vão. Vai um número razoável de pessoas. Presto contas, entrego um relatório, documentos e abro o debate. O debate da conjuntura, do que está acontecendo. Mas tem o site. Se você entrar no meu site rubensbueno.com.br, você tem todas as informações, inclusive meu contra-cheque publicado mensalmente.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o ambiente político nesse momento, né? Voltamos a falar um pouquinho sobre o Estado, quero falar um pouco sobre o Estado. Como é que o senhor vê, deslumbra essa campanha no Estado? Quem se candidata, quem não se candidata? O senhor é candidato? O que a gente pode esperar de um próximo governo no Paraná?
Olha, nós tínhamos o César Filho, prefeito de Guarapuava, como pré-candidato. No final ele resolveu ficar na prefeitura, afinal são 2 anos e 9 meses que ele teria que renunciar de um mandato ainda, não pela metade sequer, do seu segundo governo. E de lá para cá, nós ficamos agora em busca de tomar uma decisão. O que é que estamos construindo, o Diretório Estadual? Um programa de governo. Neste programa de governo, automaticamente ele desenha o perfil daquilo que queremos para o Paraná e do possível candidato que vamos apoiar. Isto será decidido em convenção estadual. E normalmente leva 1 dia e meio para tomar essa decisão. Por quê? Porque todos têm direito à palavra. Todos têm direito a formular um encaminhamento, ser votado, e isso é bom porque ele é amplamente democrático. E o partido sempre tomou as melhores decisões e nunca em busca de um cargo sequer. Nunca. Sempre em torno de um documento, cujo documento é aquilo que nós assumimos com o candidato, e o candidato assim assume com o nosso partido.
Última pergunta. Então o senhor fala que por enquanto não tem candidato para o Estado, o PPS, e tem para a presidência da República?
Tinha o Cristóvão Buarque também, que o partido não encampou a sua candidatura, e agora nós estamos aí tentando ver se é possível somar forças por um candidato. Tanto é que nós publicamos um documento do Polo Democrático na semana passada, um documento indicando pontos de convergência para que unamos alguns nomes em torno de um para poder ser o candidato, para não repetir o que aconteceu em 89. Em 89 nós tínhamos os melhores nomes do país. Tinha Ulisses Guimarães, tinha Leonel Brizola, tinha Mário Covas, tinha Fife Domingos, tinha Aureliano Chaves. No entanto, todos ficaram de fora do segundo turno. Foi Lula e foi Collor e deu no que deu. Então, e quando a história se repete, que é possível, repetindo 2018, é uma tragédia. E nós não queremos uma tragédia para o nosso país.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Prazer muito grande. Muito obrigado, Gilmar.
Eu conversei com o Rubens Bueno, deputado federal pelo PPS, falamos um pouco sobre o projeto que regulamenta o teto, né, do gasto dos servidores públicos, falamos um pouco sobre o ambiente político no Estado e também no país.